uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Olá, amigos. Muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa espiritualista de todos os domingos, de meio-dia e 30 até às 13 horas. Iniciei o programa com essa linda música New Age do Mark Enfroy, que é um tecladista New Age americano. O CD se chama Unconditional, é incondicional, no sentido de um amor incondicional. Mark Enfroy, Unconditional, esse CD é do ano de 2011, escutamos a quinta faixa, o nome da música já diz a que veio, Positive Spirit, e o Evaldo está emocionado ali. Eu fiz um especial desse disco aqui, já tem uns 2 meses, Evaldo, e aí muitos ouvintes pediram para passar novamente, né? Eu trouxe hoje, abri com essa quinta faixa maravilhosa, o Mark Enfroy. Ele tem meia dúzia de trabalhos New Age, todos nessa linha atmosférica New Age, muito bacana. Bom, vamos lá, para dar tempo de explicar direitinho as coisas hoje. Eu vou ler para vocês aqui e interpretar o trecho da Bíblia, de Marcos, que eu comentei no programa da semana passada, onde eu estava falando de mediunidade e comentei de um trecho que as pessoas falam que Jesus tirou os espíritos em volta de um cara assediado, obsidiado, e empurrou os espíritos para dentro dos porcos que morreram afogados e livrou o cara daquela obsessão. Acontece que essa história ela ficou meio mal contada. Então eu quero esclarecer para vocês, a partir do conhecimento que nós temos hoje da mediunidade, das coisas de uma outra forma, diferente. Então imagino, sei lá, século XVIII, alguém lendo esse trecho aqui, pegando ao pé da letra, de que os espíritos saíram do cara obsidiado e entraram nos porcos, sendo então os porcos médiums nesta situação, nesta hipótese. Não há como ser. Então eu vou explicar para vocês. E outra coisa, as pessoas estão me cobrando também, Evaldo, duas coisas. Eu comentei aqui que explicaria sobre a natureza da Umbanda, a existência da Umbanda a partir de 1908 em Niterói, né, com o caboclo inicial, que deu pontapé inicial nesta doutrina que hoje é chamada de Umbanda no Brasil e que tem muitas nuances dentro dela, muitos níveis. Então é uma explicação aberta, universalista. Eu não sou um bandista, espírito, ocultista. Eu sempre deixo claro que eu faço uma abordagem espiritualista aberta, universalista, somando as melhores partes das coisas que eu encontro num equilíbrio do Oriente com o Ocidente dentro das informações. O Oriente perene, não o Oriente de hoje, a sabedoria antiga da Índia, do Egito, da China, não esses países hoje com outra cultura até, mas a Índia dos Upanishads, o Egito de 5000 a.C., da época das iniciações e dos hierofantes, né? A Grécia antiga com suas iniciações herméticas, clássicas, a China do Lao Tse, 600 a.C. Nessa época em todo o Oriente, floresceu toda uma sabedoria que foi espalhada por todo o Oriente, pelos templos, mestres, discípulos, e que não era conhecimento em aberto, né? Hoje nós temos uma época de grande comunicação, notadamente aqui no Ocidente, as informações em abertas. Então é legal pegar aquela atmosfera clássica do Oriente e adaptá-la no moderno Ocidente com sua dinâmica e veiculação de informação em aberto. E é isso que eu procuro fazer da melhor forma possível, né? E é claro, do meu próprio jeito, que é esse que vocês já conhecem, sempre tentando esclarecer e fazer o melhor possível. Agora, é impossível saber tudo, e mesmo mesclando essas coisas todas ao longo dos anos, quanta coisa eu não sei, quanta coisa eu tenho que aprender, você que está ouvindo o programa, o Evaldo que está ali assistindo, 7 bilhões de pessoas encarnadas, né, consciências que moravam em outros planos e que agora estão encaixadas em corpos físicos para aprendizados e trabalhos necessários nesse plano onde nós estamos. Então todos nós somos aprendizes e mestres uns dos outros, né? Muitas vezes conhecemos uma área, podemos esclarecer sobre aquilo, mas não conhecemos vários outros temas que o outro conhece e pode nos ensinar. Então se cada um tiver o que passar de bom e tiver mente aberta para aprender o que de bom tem os outros também, todo mundo melhora e vai somando as melhores partes de cada um. Mas aqui na Terra a gente sabe que a coisa é ao contrário, né, Valdo? Em vez de prestar atenção na parte boa das pessoas, as pessoas em geral tendem a prestar atenção nos defeitos e fica procurando pelo, né, em alguma coisa, em vez de prestar atenção na coisa boa. Isso é um defeito? E veja, eu tô consciente, é um defeito de todos nós. Eu não estou falando dos outros, não. Estou me colocando no meio também. Eu sempre falo, 7 bilhões de pessoas, das quais nós fazemos parte dessa humanidade. Então, tudo que eu falar é sempre inserindo a mim mesmo, ao Evaldo, e a você que está ouvindo, fazemos parte de um mesmo contexto. E aí é que está um problema, porque se a gente presta atenção no lado negativo do outro, no defeito do outro, e soma com o defeito da gente, só aumenta o defeito nosso e do outro. Então, a gente tem que aprender a ver o melhor lado das coisas, das pessoas e das situações, e tocando a bola e crescendo com o tempo, nós vamos melhorar bastante se fizermos assim. Bom, vamos lá. E a outra coisa que estão me cobrando também, Evaldo, aquelas perguntas que você me fez aí alguns programas atrás, algumas ainda ficaram para eu responder. E eu acabei entrando no tema da mediunidade, 2 programas atrás, acabei ficando nele. Mas, pessoal, mais para frente, eu vou retomar aquelas perguntas do Evaldo. Tem uma série de coisas que eu anotei, é que o programa é curtinho, então eu procuro passar o máximo possível dentro do tempo que tenho disponível aqui, tá bom? Gente, vamos lá. Eu estou aqui com uma Bíblia na mão, vocês podem olhar. Aliás, deixa eu mostrar para o pessoal que estiver assistindo depois, que for assistir depois, lá no canal do YouTube, do IPPB, por exemplo, a capa do disco do Mark Enfroy, Unconditional. Trabalho maravilhoso. E aqui, estou mostrando também aqui para a câmera, a Bíblia Sagrada, né? Eu uso sempre uma edição popular. Eu tenho 4 Bíblias, Evaldo. Eu abro essas Bíblias e procuro ver na mesma página, no mesmo versículo, onde que estão as coisas de traduções, às vezes, que o pessoal vai mexendo. Você ficaria surpreso se fizesse isso. E eu tenho uma Bíblia, eu vou trazer aqui uma hora para mostrar, Evaldo, uma edição especial. É um trabalho em conjunto de padres, pastores, historiadores que fizeram uma Bíblia, a melhor edição da Bíblia de todos os tempos, incluindo notas de rodapé com contexto histórico da época, uma edição que serve para qualquer ser humano que quiser estudar a Bíblia de uma forma livre, mais aberta, sem a interpretação, essa ou aquela, diretamente, uma tradução limpa, clara e com comentários adicionais históricos, com pessoas de várias tendências, fluindo para um meio comum, que é fazer uma tradução da Bíblia limpa, bacana e que melhore a qualidade da leitura do leitor em cima. Vamos lá. Gente, uma Bíblia popular. Vamos em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até 20. Eu vou ler o trecho todo, depois eu volto para pontuar em cima, tá bom? E explicando. Vamos lá. A cura do endemoniado Gerazeno. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em voz alta: "Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormente." Então, aqui eu vou explicar, Evaldo. Jesus vinha saindo de um barquinho, tá, na terra dos Gerazenos, foi desembarcando com os discípulos, quando apareceu um cara que era louco e andava perambulando ali pela área, notadamente por um cemitério que tinha ali, por entre sepulcros. E esse cara, muitas vezes prenderam ele e ele arrebentava as cadeias, ele era muito forte, e quando ele estava surtadão, ninguém conseguia segurar ele. O cara, quando viu Jesus, partiu para cima de Jesus. E aí, deixa eu esclarecer uma coisa. Pessoal, Jesus tinha um trabalho popular, andava no meio da população, e dificilmente, pelo menos eu acho, que alguém chegava e falava assim: "Poxa, obrigado, cara, por você estar aqui. Puxa, que legal." Nada, as pessoas só vinham em cima dele para pedir, sugar. E outra coisa, Evaldo, calcula a quantidade de malucos iguais a esse que iam em cima de Jesus, igual mosca atraída pela luz. Então Jesus não estava dentro de um templo meditando, ele estava no meio da população. Então de vez em quando vinha alguém assim em cima. E Jesus tinha aquela paciência de lidar e tal. E aí, quando esse cara partiu para cima de Jesus, Jesus viu que o cara estava obsidiado, assediado por uma gangue de espíritos, né? E aí Jesus diz assim, ó, para ele, está no versículo 8, espírito imundo, sai desse homem. Quer dizer, cai fora da aura dele, né? E aí a palavra de Jesus, aquela força, aquela energia, porque Jesus toda hora colocava as mãos, impondo as mãos e passando energia, claro. Jesus dominava energia pra caramba. Dá pra ver toda hora ele aplicando energia com as mãos. Foi um dos maiores curadores que a Terra já viu. Eu sei porque o Buda também fazia isso, o Krishna fazia isso, cada um na sua época, é claro, em outros contextos. E aí Jesus perguntou a ele, qual o seu nome? E a entidade acoplada com o cara disse assim, legião é o meu nome, porque nós somos muitos. O que, que é isso, legião, Evaldo? Uma gangue de espíritos, uma falange de espíritos trevosos. Legião não era uma entidade que assediava o rapaz, era um grupo. E Jesus viu isso e os caras falaram, nós somos a legião, quer dizer, eles eram um coletivo, várias entidades amalgamadas energeticamente na aura do rapaz, fazendo uma obsessão em conjunto. E aí, essas entidades, através do cara, dizem assim, no versículo 10, e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Quer dizer, a entidade falando ali pela boca do cara, não manda a gente para longe, seu Jesus, que Jesus aplicando paz, os caras não iam ficar, os caras falam, não manda a gente para longe, ficaram com medo, né? Ora, no versículo 11, veja, Evaldo, ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, aqui é o erro do tradutor, manada é gado, porcos, vara. Uma vara de porcos, então você tem lobo, um conjunto de lobos, alcateia. Você tem um conjunto de porcos, vara, um conjunto de gado, bois, manada, e daí por diante, né? Então, pastava ali pelo monte, eu já vou traduzir e corrigir, uma grande vara de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo, manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. O cara repete o erro da tradução. E a manada, que era de cerca de 2.000. Deixa eu voltar e corrigir. E a vara, que era de cerca de 2.000, precipitou-se de espinhadeira abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. O Marcos aqui narrando, se você pegar o pé da letra, que na visão dele, Jesus expulsou aquelas entidades para fora da aura do cara e impulsionou-os para dentro daqueles porcos. Eram 2.000, segundo aqui a descrição do Marcos. E eles desceram a ribanceira e morreram afogados no mar, esses porcos. Tá? Algumas coisas eu vou pontuar aqui já já para vocês. Deixa eu só terminar o trecho. E deixa eu adiantar uma coisa. Independentemente de qualquer coisa, Evaldo, os porcos, quando desceram a ribanceira e caíram, o dono dos porcos tomou um prejuízo de lascar. Ninguém considera ele. Na história aqui não aparece o dono dos porcos, mas tomou um prejuízo enorme, se você tem uma ideia, né? Agora, outra coisa, se os espíritos tivessem incorporados mesmo nos porcos, quando os porcos se afogaram, os espíritos morreram afogados? De jeito nenhum. Jogar espírito dentro da água não adianta nada. Então, o relato dele está truncado. Já vamos traduzir. Então, a sequência. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo e temeram. Quer dizer, o cara voltou ao normal. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram e a rogar-lhe para que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas ordenou-lhe, vá para sua casa, para os teus, anuncia tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começaram a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizeram e tudo o que se admiravam. Então vamos lá, quer dizer, o cara ficou bom e queria acompanhar Jesus. Jesus falou assim, não vem não, vai ficar com os teus, com a tua família e só conta para todo mundo o que, é que o poder do céu fez por você. Jesus agiu igual um médico, não ficar agarrado ao paciente. Eu me lembro do Chico Xavier, falava assim, ajuda e passa, ajuda e passa. Provavelmente por causa de Jesus, que ajudava e passava, ele não deixava ninguém ficar agarrado nele, fazendo devoção cega, ele caiu fora. devoção cega, na verdade, ela vem com a religião depois. Jesus não era assim, era alguém muito simples. Agora, Evaldo, algumas interpretações que a lógica e o discernimento pede para a gente pensar. Jesus encontrou um cara obsidiado, aplicou energia e as entidades saíram da aura do cara. Até aí tudo bem. Na hora que se diz que as entidades entraram nos porcos e os porcos rolaram a ribanceira e morreram afogados, o que acontece? Nós sabemos que o líder de um grupo de animais, quando ele desembesta, os outros animais desembestam cegamente atrás. Foi isso que aconteceu. E aí a questão, vários animais veem espíritos, Evaldo. Né? Isso aí é sabido no mundo inteiro. Há milhares de relatos de animais percebendo entidades. Não é um evento mediúnico. O animal não tem a mediunidade, mas o animal tem a percepção anímica dele, e vários animais têm clarividência natural, como cavalo, elefante, cachorro e gato, principalmente. Então, os porcos ali viram aquelas entidades provavelmente horrorosas saindo aqui, aquele grupo escuro da aura do cara, e o porco líder se assustou e desembestou. E aí os outros porcos rolaram atrás dele e morreram afogados. É a única coisa que dá para pensar. Porque se a gente pegar o pé da letra, porco seria médium. Mas aí teríamos um problema. Enfiar os espíritos nos porcos não resolve. Porque os porcos morreram afogados, os espíritos não. Porque um espírito desencarnado não morre, já está desencarnado. Então você joga eles na água e eles voltam. Então é claro que, tirando aquela visão do discípulo ali, querendo engrandecer demais o mestre, Jesus aplicou um passe, tirou as entidades em torno do cara, os porcos se assustaram vendo aquelas entidades horrorosas e rolaram a ribanceira e afundaram. O líder foi, o resto da vara dos porcos foi atrás. Quer dizer, numa visão mais clara. Ao contar e explicar isso, diminui em alguma coisa o feito de Jesus? Não, você continua na mesma narrativa. Agora, a interpretação da visão do que o Marcos fala, do que ele presenciou, é claro, ele estava no calor daquilo, vendo o mestre dele exercer um feito desse, ele narrou ali no calor do momento, dessa forma que foi o que ele entendeu. Hoje, com o conhecimento que a gente tem da parte mediúnica, gente, não dá para um espírito desencarnado incorporar num porco, fazer, não tem como, né? Aí o porco seria médio e os espíritos teriam morrido afogados. Não dá, não passa pelo crivo da razão e do bom senso, gente, tá? E Jesus encontrou, provavelmente, muitos casos desse, viu, Evaldo, que não estão narrados pelos quatro evangelhos, mas esse cara era muito bom. E deixa eu esclarecer uma coisa: eu não sou cristão, eu não sou budista, eu não sou nada. Agora, eu tenho uma admiração enorme pelos ensinamentos de Jesus, do Buda, do Krishna, Lao Tse e tantos outros grandes mestres que um dia pisaram aqui na Terra para deixar lições de sabedoria da gente. Então, eu gosto de fazer a releitura em aberto, sem estar enganchado em parâmetro doutrinário de área alguma. Então, estou usando bom senso para filtrar. E bom senso não significa frieza, não significa não ter amor. É bom senso para filtrar uma informação e corrigir. Aqui está manada de porcos. Não é manada, é vara. Corrigir isso não tem nada a ver com falta de amor. Tem a ver com corrigir uma coisa que, no momento aqui, está mal traduzida, mal escrita. E aqui, e a gente fazendo isso, tem vários outros trechos da Bíblia que podem ser traduzidos assim. E outra coisa, deixa-me repetir, a leitura que eu estou fazendo em cima da Bíblia aqui, desse trecho, ela é uma leitura aberta, espiritualista, universalista, não é religiosa. Então, naturalmente, que pode ter alguém religioso mais radical de alguma área que fala, poxa, esse cara está falando da Bíblia. E daí? Eu posso falar da Bíblia com vários aspectos. A Bíblia pode ser estudada por um ponto de vista religioso. Evaldo, um historiador pode estudar a Bíblia e ele não é nem cristão, é um historiador. E eu posso estudar isso como espiritualista de mente aberta. E outra coisa, a Bíblia não pertence a religião nenhuma. Essa Bíblia que está aqui na minha mão, ela não pertence a qualquer área cristã. Ela é um documento da passagem de Jesus pelo mundo. Um chinês taoísta pode ler a Bíblia e tirar valor daquilo sem ser cristão. A Bíblia não pertence a religioso algum, a nenhum pastor, a nenhum padre. A Bíblia é um documento histórico, um dos grandes livros da humanidade. Assim como o Tao Te Ching, o Ramayana, o Bhagavad Gita e tantas obras clássicas da tradição do mundo. O Talmud, o Torá, o próprio Alcorão, cada um no seu contexto. A gente tem que ter essa leitura aberta, e a Bíblia não tem dono e Jesus também não. É só para clarear, porque de repente alguém pode imaginar que é dono dessas coisas e isso não procede. Gente, nosso tempo acabou. Telefone de contato 2063-5381, o site na internet ippb.org.br. No próximo programa, então, vamos falar da Umbanda, as entidades da Umbanda, a origem da Umbanda, numa perspectiva universalista e aberta também, numa releitura aberta, tá? Sobre essas coisas, porque explicando de outro ângulo ajuda os próprios umbandistas também a entender o tema e também ajuda outros que não conhecem bem da Umbanda a conhecer um pouquinho e quebrar o preconceito. Tá bom? Evaldo, obrigado aí pela ajuda. Gente, muito obrigado pela audiência de vocês. Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz e luz.